O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado em São Paulo, no Brasil, depois de ter estado fechado quase 6 anos devido a um incêndio. Na sessão de abertura estiveram presentes os presidentes da República de Portugal e de Cabo Verde e ausente o anfitrião, o presidente do Brasil. Para lá das questões políticas, escritores, linguistas veem com alegria a abertura do museu. O escritor angolano José Eduardo Agualusa sublinha o seu significado.
Significa muito, é o único museu dedicado à língua portuguesa no mundo e eu não conheço a atual versão, conheço a anterior, antes do incêndio, mas era particularmente interessante porque permite a quem visita o museu conhecer melhor o nascimento e a afirmação da língua portuguesa no mundo. E eu, enquanto escritor, a mim interessa-me a soma de todas as variedades da língua portuguesa, não me interessa apenas o português de Angola, interessa-me o português que se fala em Portugal, mas também no Brasil, em Pernambuco, o crioulo de Cabo Verde,
E
enfim,
porquê?
interessa-me, porque para compreender verdadeiramente o português é preciso conhecer todas essas variantes, não? Há palavras que desapareceram em Portugal, mas persistem em Pernambuco, e portanto, para conhecer verdadeiramente a língua portuguesa, é preciso conhecê-la na sua integridade e não apenas uma parte dela.
O português é uma língua viva e diversa.
Com certeza, é uma língua viva e diversa. É uma língua viva porque todos os dias agrega novas palavras e, aliás, nesse aspecto, a África tem dado grandes contribuições à língua portuguesa, né?
Em termos de visitantes, o antigo museu foi muito visitado. O que é que espera a esse nível?
Eu espero que este seja ainda mais visitado, né? Naturalmente. Eu estou muito curioso para visitar este museu. Enfim, tenho lido acerca do que eles fizeram, enfim.
E o que é que
Visitar é um
fizeram?
museu.
Pode-nos descrever?
O museu hoje é mais virtual, portanto é totalmente, como direi, tudo, não tem uma existência física física, não é? São apresentações que estão no museu, não é? Que podem ser assistidas por computador, por internet, etc. Mas é muito vivo e tem, sobretudo, o contributo de falantes de todo esse espaço de língua portuguesa. É possível encontrar a língua portuguesa em todos os seus sotaques. Eu gostaria que este museu tivesse ramos noutras cidades de língua portuguesa, em particular em Luanda, por exemplo, também em Lisboa, etc. Seria bom.
Como é que viu a cerimónia de inauguração do museu?
A única coisa que sei é que esteve presente o presidente de Portugal, esteve presente o presidente de Cabo Verde, não é? E o presidente brasileiro não esteve presente.
Como é que viu esta
É
ausência?
capaz. Eu acho que se deve à absoluto, enfim, desrespeito, não reconhecimento da cultura deste governo do Brasil, não é um governo que não tem rigorosamente nada a ver com cultura, nem com civilização, é um governo de barbárie.
Quanto ao acordo ortográfico, como é que vê a situação em torno deste acordo neste momento?
O acordo ortográfico é uma realidade já tão antiga, não é? Falta Angola ratificar, não é? Acho que não ratificou porque o presidente anterior não tinha também muita noção do que era o acordo. Espero que venha a acontecer agora.
Acha que tem futuro?
Tem futuro. Há 20 e tal anos que estão os meus filhos aprenderam a escrever, né, segundo esta nova ortografia. Não me parece que haja recuo agora, não é?
O professor, escritor e poeta português Nuno Judice visitou o Museu da Língua Portuguesa antes do incêndio e é testemunha da sua vivacidade e riqueza.
Eu vi como o museu fazia viver, no fundo, a presença da língua, através, enfim, dos meios tecnológicos que tinha ao seu alcance, e como, enfim, o visitante, no fundo, podia encontrar todas as formas de ligação à palavra, enfim, às literaturas, não é? Portanto, tudo aquilo que faz a consistência e a vida de uma língua.
A invenção da
E,
língua,
portanto,
digamos.
a invenção também. E, portanto, ter sido agora reaberto e, no fundo, poder ser novamente visitado, e, enfim, era visitado por menos estudantes, e, portanto, isso dava, de facto, uma imagem que não é possível encontrar de outra forma. Enfim, é, portanto, um momento muito positivo para a língua portuguesa que o museu tenha voltado a abrir.
Como é que vê o facto de, na cerimónia de inauguração, terem estado presentes apenas dois presidentes da República, o português e o cabo-verdiano, e o próprio anfitrião, o presidente Bolsonaro, não ter estado presente?
Por um lado, Portugal e Cabo Verde têm uma relação cultural muito forte e a literatura cabo-verdiana e a literatura portuguesa têm também essa vivência experiência comum que vem desde o tempo do colonialismo e que nunca terminou. Portanto, os escritores cabo-verdianos são talvez das literaturas mais vivas no mundo lusófono. E enfim, o facto de não ter estado o presidente Bolsonaro é, no fundo, um problema daquilo que para ele será prioritário, não é? E não será propriamente a cultura, como sabemos da experiência recente.
No entanto, são 280 milhões de falantes de português. Em termos económicos, é também um grande mercado.
Sim, sem dúvida. E vai continuar a ser, não é? Portanto, não é por haver circunstancialmente estes problemas que deixará de haver essa relação do Brasil com a língua portuguesa e com a cultura da língua portuguesa, não é?
É uma questão presidencial e não tanto da população em si.
Sim, digamos. É uma questão política, portanto, não. Penso que não é muito relevante neste momento.
Em termos de acordo ortográfico, qual é que é o balanço que faz neste momento?
Olha, o acordo é uma questão de princípio, portanto está aprovado, há quem o use, há países que não o usam, também há escritores que a maior parte julgo que não o utilizam. Isto apenas significa que a língua vive da diversidade ortográfica e não da unicidade. E penso que, enfim, terá sido um erro tê-lo aprovado, uma ilusão, mas, enfim...
As novas gerações já aprendem com o novo acordo.
Elas já aprendem, exatamente.
Ele já vigora há 20 anos.
Sim, por exemplo, Fernando Pessoa aprendeu a língua com o acordo que existia ainda no princípio do século XX, fim do século XIX. Depois da República houve outro acordo e o Pessoa continuou a usar palavras como abismo com Y, etc. Não é? Portanto, eu julgo que agora quem aprende a escrever vai ter, no fundo, outra relação com a língua e vai escrever de outra maneira.
Em relação a esta invenção da língua, agora há uma corrente linguística que defende uma fórmula neutra do de, portanto, da contração da preposição com o artigo, em vez de ser do e da, será de.
Penso que isso corre o risco de criar uma língua artificial. As pessoas não escrevem porque um gramático impõe uma determinada forma de escrever. Eventualmente poderá vir a tornar-se norma. Não acho que seja, enfim, a norma gramatical brasileira é diferente da portuguesa e seria.
É uma perspectiva repressiva, podemos dizer?
Impositiva e, portanto, as pessoas não se dobram facilmente às imposições.
O diretor do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o linguista guineense Ikenha Itumbo, fala de um futuro protocolo entre o Instituto e o Museu de Língua Portuguesa, no sentido de apoiar os investigadores desta língua com 280 milhões de falantes. Para Itumbo, a abertura do museu é motivo de alegria.
É uma alegria para mim pessoalmente, como linguista, mas também uma alegria para a nossa comunidade de falantes de língua portuguesa. Portanto, há 4 anos que o museu sofreu aquele acidente terrível, o incêndio, mas neste momento sempre vivemos com a esperança de ver o museu reerguer-se.
Como linguista, qual é a importância que o museu tem?
Como linguista, é com muito interesse que eu vejo o museu reerguer-se e muitos pesquisadores em língua portuguesa ou em outras línguas poderão ter acesso a informações muito preciosas sobre a língua portuguesa.
O senhor é o diretor do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Qual é a ligação entre o seu instituto e o museu?
Este ano, no Conselho Científico, eu propus à equipa brasileira que participou OFF, depois da reunião do Conselho Científico, uma intermediação para uma elaboração de um protocolo que vai permitir que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa tenha uma colaboração mais estreita com o Museu da Língua Portuguesa.
Pode dar exemplos?
Posso dar exemplo. Por exemplo, nós temos investigadores que trabalham em vários projetos sobre a língua portuguesa. Esses investigadores poderão, eventualmente, ter necessidade de consultar algum material que se encontre no Museu da Língua Portuguesa no Brasil.
Como e há apoios para os investigadores?
Neste momento, o Instituto não está em condições para apoiar investigadores nesse sentido, mas nós podemos criar projetos específicos dentro do nosso orçamento que poderá permitir uma ou outra ação com o Museu da Língua Portuguesa ou no Museu da Língua Portuguesa. Também temos um programa que nós chamamos BCC, Bolsa de Cientista Convidado. Através dessa bolsa, se aparecer algum candidato cujo projeto seja convergente com os interesses do Instituto e que inclua, por exemplo, consultas, trabalhos no Museu da Língua Portuguesa, poderá ser avaliado e, eventualmente, eventualmente poderá ter algum apoio do Instituto.
Em termos da cerimónia de abertura do museu, o senhor foi convidado?
Eu estive na cimeira dos chefes de Estado da CPLP em Luanda e não me chegou, é natural que não me tenha chegado um convite.
O diretor do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, em declarações à RFI.